Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Luana Matos e hoje vamos falar sobre o artigo Imperialismo Cultural e Econômico do Duopólio Google-Meta no Brasil, o caso do jornalismo do Grupo Globo, dos pesquisadores Patrícia Maurício, Raquel Almeida e Cresso Soares, do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação da Pontifícia Universidade Católica, PUC-Rio. A autora Patrícia Maurício é professora do Departamento de Comunicação Social, líder do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação da PUC-Rio, membro do Grupo de Pesquisa em Economia Política da Comunicação do Intercom e membro da equipe editorial da revista acadêmica internacional EPICT. O autor Cresso Soares é doutorando do PPG-Com PUC-Rio, mestre em comunicação social também pela PUC e professor de jornalismo da mesma instituição. E a autora Raquel Almeida é jornalista e doutoranda em comunicação social na PUC-Rio, mestre em divulgação científica e cultural pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O artigo, caro ouvinte, está dividido em introdução, duopólio colonizador e considerações finais. Na introdução, os autores começam com o seguinte questionamento, abre aspas, como vai a independência midiática do Brasil? Ela alguma vez existiu no nosso tempo de vida? Em algumas camadas dessa cebola, podemos dizer que sim, fecha aspas. Os autores afirmam que, em algumas camadas podemos dizer que sim, pois há uma influência norte-americana nos conteúdos televisivos, principalmente do Grupo Globo. Além disso, há um aumento da influência das plataformas digitais na vida dos brasileiros, plataformas essas que têm por detrás duas grandes empresas estadunidenses, o Google e o Meta. Segundo os mesmos, tal contexto resultou na transferência de anunciantes das mídias tradicionais para as digitais, o que significa um abalo significativo e sério, já que os meios de comunicação tradicionais brasileiros são majoritariamente comerciais, abalando a sua produção e distribuição de conteúdos. A razão de tal fenômeno, caro ouvinte, é devido ao Google e o Facebook agirem utilizando as notícias dos veículos para manter o leitor conectado em suas plataformas pelo maior tempo possível. Com isso, eles obtêm mais dados sobre os usuários, como seus hábitos e interesses, podendo direcionar os anunciantes a quem tem predisposição para os seus produtos. Isso gera uma preferência por parte dos anunciantes pelas plataformas. E apesar disso prejudicar os negócios do Grupo Globo, o mesmo precisa estar nas plataformas, pois o público em massa já se encontra nelas. A segunda parte do texto, Duopólio Colonizador, é justamente sobre essas tensões e aproximações das empresas com base em análise documental de notícias publicadas e em entrevistas semi-estruturadas com lideranças que estiveram ou estão à frente desses veículos de comunicação. Ocorre que, após diversas reações dos grupos de radiodifusão, que chegaram até ações judiciais, os dois conglomerados de tecnologia resolveram dar contrapartidas, que seriam menos danosas para os seus lucros do que uma eventual regulamentação. Ambos conglomerados criaram projetos de apoio e sustentação ao jornalismo e de formação para jornalistas no ambiente online. O movimento da empresa Meta veio, inclusive, após as críticas em relação à omissão de notícias falsas que circularam durante a campanha de Donald Trump nos Estados Unidos. Como exemplo, os autores citam soluções que fazem com que os artigos e reportagens, textos, vídeos e fotos carreguem mais rápido e em todos os tipos de celulares. No entanto, os algoritmos são uma questão no alcance das notícias. Em 2018, o Facebook fez uma alteração que impactou no alcance e em ambas empresas há um controle de distribuição que prejudica os veículos de notícias, pois não conhecem o processo. Nesse contexto, o posicionamento do Grupo Globo era utilizar as plataformas para alcançar a audiência que estava espalhada naquele ambiente que não chegava no conteúdo produzido pelo jornal de outra forma. Contudo, por conta da distribuição dos algoritmos, o grupo chegou a optar por não postar mais conteúdos no Facebook. Abre aspas. À época, Juarez Queiroz, CEO da Globo.com, o braço digital do grupo, explicou que a decisão foi baseada na observação de que nem tudo que os veículos publicavam chegavam aos usuários e que esta edição, feita pelo Facebook, fora do controle da Globo, não era positiva do ponto de vista editorial. Fecha aspas. 8 meses depois, o Grupo Globo voltou a publicar nas plataformas, pois sua audiência online havia despencado. Já no Google, uma notícia para ser publicada precisa passar pelo seu controle de qualidade, o que gera um controle por parte da empresa se colocando como editor de conteúdo, como quem escolhe o que vai ou não ser visto pelo público. Lugar esse que durante muito tempo foi ocupado pela grande mídia, o que irritava as empresas jornalísticas em geral. Mesmo assim, segundo uma das profissionais entrevistadas, a tentativa de aproximação das empresas de plataformas com a mídia tradicional segue numa tentativa de obter um maior lucro e também passar uma maior credibilidade, visto que foram muito criticados como veículos das fake news e querem evitar serem responsabilizadas. Em uma outra entrevista, também foi levantada a possibilidade do Grupo Globo ser comprado por um grande conglomerado internacional como a Disney. Abre aspas, o Grupo Globo se tornaria o maior sócio minoritário de um grande grupo internacional e passaria a ser responsável pela operação no Brasil. A família Marinho passaria a ter de 3% a 4% da Disney, foi o que a Cia das Letras fez no mercado editorial. Fecha aspas. Isso implicaria diretamente no aumento da hegemonia norte-americana na economia, cultura, informação e comunicação do país. No meio desse processo, entre as redações e as redes, em 2021, a ANJ publicou que havia solicitado ao Conselho Administrativo de Defesa da Economia, CAD, uma ampliação da investigação contra o Google, visando a remuneração dos veículos de mídia. O argumento é com base na empresa utilizar trecho das notícias na própria plataforma, não levando o usuário a clicar e visitar o jornal. Segundo os autores, abre aspas, os jornais nacionais reunidos na ANJ chegam finalmente à conclusão da necessidade de cooperação multilateral entre governos e reguladores para estabelecer estruturas globais para lidar com as plataformas. Fecha aspas. Diante disso, os autores concluem que o jornalismo voltado para o interesse público e aos interesses nacionais não pode ter a maior parcela de sua distribuição na mão de dois grandes conglomerados internacionais, concentrando ainda mais os veículos de informação, interferindo diretamente na democracia do país. Ainda mais sendo empresas que concentram poder e riqueza a nível planetário. Segundo os mesmos, abre aspas, não há ganho algum em termos de democratização das comunicações e ainda a maior parte do emprego qualificado fica em outro país. Sem falar na substituição de trabalho humano pela inteligência artificial. Isso seria ainda mais agravado se o Grupo Globo fosse comprado por um grande conglomerado norte-americano de comunicação. Fecha aspas. Os autores também levantam que a consciência em relação a essa problemática está aumentando, como a luta pelos direitos autorais que está ganhando um pouco mais de força junto ao CAD e o Congresso Nacional. Por fim, os autores reforçam, abre aspas, se antes os veículos jornalísticos brasileiros agiam como, abre aspas, colonizadores midiáticos, fecha aspas, nacionais, a hegemonia Facebook e Google os coloca no papel de colonizados digitais transnacionais, ou, recuperando o conceito da Segunda Revolução Industrial, estamos sob um imperialismo digital. As riquezas são retiradas do país sem a necessidade de anexar o território. Fecha aspas. Então, caro ouvinte, entendendo a disputa de poder em torno da comunicação e informação no Brasil, qual é a sua opinião sobre? Você já tinha pensado nessa problemática? Nessa semana tivemos o debate sobre o PL 2630, conhecido justamente como o PL das fake news, pois tem como intuito regulamentar as plataformas digitais justamente pela influência negativa que está tendo no processo político e democrático. O projeto cria a lei de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Como você observa tal questão, caro ouvinte? O artigo, caro ouvinte, se encontra na obra Marcas do Bicentenário da Independência do Brasil, Cultura, Informação e Comunicação, organizado pela doutora Eula Cabral, coordenadora do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC. O mesmo já se encontra disponível na área biblioteca do nosso site EPCC, onde você achará vários textos científicos, pesquisas de mercado e legislações que te levarão a entender melhor a realidade em que vivemos. Você também pode entrar no nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e ver palestras sobre o livro, assim como as análises feitas pelos pesquisadores da área de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. Confira, tem várias palestras que podem te ajudar a entender melhor o cenário brasileiro. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre Economia Política da Comunicação e da Cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil. Curta a nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e nos siga no Instagram, no epcc.brasil. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!